Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação e Existência. Durante o nosso trabalho de final de semana, nós vimos uma das obras que nós vimos, foi de Humberto Eco, Diário Mínimo, a partir dos textos que Humberto Eco passou a escrever a partir de 1959. E o livro foi publicado 1961, 100 anos depois da unificação da Itália, que foi em 1861. E que coisa, não? A linda Itália, cerca de duas décadas depois de ter entrado naquela guerra, da invasão da Albânia, né, em 1940, pois o texto que nós veremos hoje é apenas duas décadas depois daquilo. Quando a Itália ela deixa a Segunda Guerra Mundial, isso em 45, né? No final de em junho, né? Quando ela deixa, vocês sabem, havia mais de 500.000 de italianos que deixaram, perderam a vida durante aqueles anos. Pois o Umberto Eco, que havia estudado e ainda sentido aqueles ventos que não eram tão distantes do fascismo, do nazismo, e olha, não havia duas décadas, né, que Mussolini havia empreendido atrocidades como a invasão da Grécia e outras coisas, norte da África, pois o Umberto Eco, preocupado com a educação do homem italiano, ele escreve esse texto chamado Fenomenologia de Mike Bongiorno. O Mike Bongiorno era um ator, um artista muito conhecido, apresentador, e que na época era muito famoso na Itália, ele era norte-americano. E o Umberto Eco disse que agora, para quem achava que fascismos, nazismos e outras coisas estavam para sempre afastados, e vocês sabem, logo depois houve eleições, né? E a Itália se torna republicana, aparentemente aquelas coisas ficariam para trás. Houve o Plano Marshall, que reabilita a Itália. Aí, quando terminou a guerra, a Itália estava falida. Literalmente, a Itália estava falida. E então os italianos pareciam recomeçar, pareciam querer uma outra coisa. Umberto Eco, no entanto, via vários riscos de repetição em outras bases. Nazismo, fascismo, a ignorância que leva a tudo isso, a radicalidade que leva a tudo isso, para Umberto Eco poderia, entre outras coisas, poderia ter sido introjetada, singularizada e se tornado uma outra, sobre outras máscaras e outras pantufas, de outras maneiras. Então, na Fenomenologia do Mike Bongiorno, que é um texto clássico do Umberto Eco, ele vai falar algumas características e peculiaridades que farão o homem de 2022. Vejam, esse texto é de 1961, pois em 2022 a força que um texto como esse traz é de uma atualidade realmente impressionante. Vamos lá então. Ele vai falar do Mike Bongiorno. O homem rodeado pelos mass media é, no fundo, ou seja, pela mídia como nós a entendemos hoje, né? Os canais digitais, essas coisas todas. Ele diz que lá tinha um outro funcionamento, era jornal, revista, televisão. Ele diz que o homem que é rodeado por aquilo é, no fundo, entre todos os seus semelhantes, o mais respeitado. Jamais lhe pedem, que se torne aquilo que ele já é. Em outras palavras, são-lhes provocados desejos pautados sobre suas tendências. E Humberto Eco coloca que todo mercado, toda indústria, toda cultura vai focar fortemente nisso. Observe esse homem como é, observe essas necessidades e então voa panoramicamente e mergulha sobre elas. Mas isso não é feito de uma maneira tão óbvia. Vamos ver essa radiografia que ele vai pintar da alma do Mike Bongiorno. Em se tratando de um semiólogo como o Humberto Eco, ele não fará essa aproximação em linha reta como vocês já conhecem. Então, Humberto Eco prossegue. Como uma das compensações narcóticas às quais ele tem direito, uma delas é a evasão no sonho. Costuma-se apresentar-lhe ideais com os quais se possa estabelecer uma tensão. Para livrá-lo de toda a responsabilidade, porém, toma-se o cuidado de fazer com que esses ideais sejam de fato inalcançáveis, a fim de que a tensão se resolva numa projeção e não numa série de operações efetivas destinadas a modificar o estado das coisas. Em suma, pedem-lhe que se torne um homem com uma geladeira e um televisor de 21 polegadas, ou seja, pedem-lhe que continue como é, acrescentando aos objetos que possui uma geladeira e um televisor. Em compensação, como ideal, propõe-lhe Kirk Douglas ou o Super-Homem. Basicamente, na opinião de Humberto Eco, a sociedade adula esse homem. Cercado por todos esses elementos, a sociedade vai até ele e diz: não, olhe, acrescente a isso aí tudo que você sente, que você é uma geladeira, um fogão, ok? E quando você precisar sonhar qualquer coisa mais alto, nós vamos lhe dar o Super-Homem, o Batman, para você ir lá no cinema sonhar com isso. 1961, senhores. Em 2022, isso se aprofundou, isso se modificou nesses 60 anos. É completamente diferente. Humberto Eco hoje, se vivo fosse, teria escrito algo muito diferente, acham os senhores? Vamos prosseguir para ver o que acontece. Porque ele ainda não está falando propriamente do Mike Bongiorno. Ele diz: o ideal do consumidor é um super-homem que ele jamais pretenderá vir a ser, mas que lhe agrada personificar fantasticamente, assim como a gente enverga por alguns minutos uma roupa alheia diante do espelho sem sequer pensar em possuí-la um dia. Isso é muito importante nessa construção. Esse homem sonha. Se ele alcançar uma parte disso, é oferecido a ele um sonho um pouquinho maior, e um pouquinho maior não terá fim. Ao final ele estará velho, cansado, doente e morrerá. Então, é importante que ele persiga esse ideal que jamais será dele. E que, aliás, quando alcançado, gera uma série de frustrações, medos, necessidades que empurram para a próxima etapa de consumo. Então, Humberto Eco prossegue dizendo. Ele dá vários exemplos aqui e alguns parágrafos depois ele escreve: no campo dos fenômenos quantitativos, a média representa justamente um marco mediano, e para quem ainda não se uniformizou com ela, é um objetivo. Se, segundo a conhecida maldade, a estatística e a ciência para a qual, se um homem come diariamente 2 frangos, e outro nenhum, os 2 homens comeram 1 frango cada um, a meta de 1 frango por dia para o homem que não comeu é algo positivo e algo a aspirar. Ele diz que desse caráter quantitativo do campo fenomênico é uma ilusão estatística perseguida por muitos e muitos. Muitos sofismas e falácias são usados na forma de argumentação para coisas como estas. Bastaria examinar os fundamentos para se notar, não é, o quanto há disso. Então, e ele prossegue, vejam que ele escreve isso. Apenas 2 décadas e meia depois da Itália passar fome, a Itália estar arruinada no chão. E ele acompanhou tudo isso. Ninguém contou a ele o que houve no país dele. No campo dos fenômenos qualitativos, ao contrário, o nivelamento pela média corresponde ao nivelamento por zero. Um homem que possua todas as virtudes morais e intelectuais em grau médio vê-se imediatamente num nível mínimo de evolução. A medianidade aristotélica é equilíbrio no exercício das próprias paixões, regido pela virtude discernidora da prudência, ao passo que nutrir paixões em grau médio e ter prudência média vai significar outra coisa, ser uma pobre amostra da humanidade. Ou seja, olhe para o seu vizinho. Ele tem um automóvel? Qual é o modelo? Bom, eu devo ter um automóvel parecido. Olhe para o seu vizinho. O filho dele está na escola? Bom, eu devo ter um filho na escola também. Olhe para o seu vizinho. Ele tem um marido, uma esposa jovial que faz esportes? Bom, eu devo ter algo similar ou vou me sentir para trás. Eis a média nivelatura que ele diz. Uma régua que, se você se afasta dela para mais ou para menos, você começa a se sentir esquisito, estranho. Ah, por isso ele fala, né, das virtudes. O caso mais óbvio da redução do Superman ao Everyman é: nós temos na figura da Itália, em Mike Bongiorno, e na história de sua sorte. Vocês podem pesquisar na internet sobre o Mike Bongiorno, vocês encontrarão as fotos dele. Um homem com um ar amistoso e que, para a época, quando Humberto Eco conta a história, ele tinha um grande êxito, não era nenhum prodígio da área dele, mas era alguém que agradava muito o público, que se identificava muito com ele. Então ele diz: idolatrado por milhões de pessoas, esse homem deve seu sucesso ao fato de que, em cada ato, em cada palavra do personagem ao qual ele dá vida diante das câmeras, transparece uma mediocridade absoluta, unida a um fascínio imediato e espontâneo, explicável pelo fato de nele não se perceber nenhuma construção ou ficção cênica. Parece que ele se vende por aquilo que ele realmente é, e disse que aquilo que ele é não deixa em estado de inferioridade nenhum espectador, nem mesmo o mais desprovido. O espectador vê glorificado e investido oficialmente de autoridade nacional o retrato dos seus próprios limites. Acham que na nossa televisão brasileira ainda hoje não há pessoas assim? Você olha e diz: bom, ele não é nenhum gênio, não é nenhuma sumidade, é alguém até que eu teria amizade se ele não fosse assim tão importante, tão famoso, né? Não é mais inteligente que eu, talvez um pouco mais engraçado, né? Faz um sucesso, ganha um dinheirão e tal. E rir com ele não me inferioriza, também não muda nada as coisas. Isso não existe na nossa televisão. Não é um modelo copiado, prontinho, esperando que alguém se encaixe nesse molde. Qual o motivo de alguém como Humberto Eco, um dos maiores estudiosos que nós temos da história medieval e antiga, semiólogo importante, um pensador que ajudou a reconstruir a Europa? Qual o motivo de um homem como este se ocupar de alguém como Michael Bongiorno, que é um cidadão como todos nós, leva sua vida, etc.? O que o faz se ocupar do Nike Bon Jovi. Vocês verão durante o texto uma outra parte além desta que já aparece bem claramente. E o que faz com que ele se preocupe sumamente com isso. Né? Vamos então prosseguir aqui o trabalho. Mais adiante, o Humberto Eco escreve: para compreender o extraordinário poder que Mike Bongiorno precisaremos proceder a uma análise de seus comportamentos, a uma verdadeira fenomenologia, na qual, é claro, por esse nome está indicado não o homem, mas o personagem. Ok. Humberto Eco não cairia no erro de uma redução tão grande, não é? Então aqui ele mostra de fato, ele não está querendo abranger aqui o ser humano que ele está, né? Mas o personagem que ele interpreta, o papel subexistencial. Humberto Eco prossegue escrevendo: Mike Bongiorno não é particularmente bonito, atlético, corajoso, inteligente e, biologicamente falando, representa um grau modesto de adequação ao ambiente. O amor histérico que as teenagers lhe dedicam deve ser atribuído, em parte, ao complexo materno que ele é capaz de despertar numa mocinha e, em parte, à perspectiva que ele deixa entrever de um amante ideal, submisso, frágil, doce e cortês. Mike Bongiorno não se envergonha de ser um ignorante e não sente necessidade de se instruir. Então ele vai surgir na tela, no rádio, né, como apresentador, como ator, como um bom moço. Não há nenhuma intenção dele ali de procurar estudar, de se aprimorar, mas sim de fazer o papel de alguém que vai constituir uma família, que com eles terá uma vida tranquila, etc. e tal. É um personagem. Bem, entre em contato com as mais vertiginosas zonas do saber e sai delas virgem, intacto, confortando as naturais tendências dos outros à apatia e à preguiça mental. Observem bem o que faz com que ele seja amado do jeito que ele foi e o modelo que se institui a partir daí em mídia, social e outras coisas. Não é preciso estudar muito, não. É preciso ter algumas tiradas, um senso de humor, leveza. Nada de entrar em assuntos que serão dolorosos, né? E é aquele que é um apático mental, que não se interessa em pensar, em refletir sobre o ambiente todo, encontrará nele um companheiro de viagem muito interessante e que estimulará, como diz nas palavras de Humberto Eco, a preguiça mental. Aliás, será valorizado por isso, inclusive. Toma grande cuidado para não impressionar o espectador, não só mostrando-se por fora dos fatos, mas também firmemente decidido a não aprender nada. Quantos exemplos nós temos, não é? Num país como o nosso? Quantos Mikes Bongiorno nós temos no nosso país? A questão é que, à medida que o texto avança, todo esse ar inocente e inofensivo começa a se tornar grave e perigoso. E ele faz uma aproximação aqui com os ventos que há poucas décadas haviam destruído a Itália e que fazia com que os italianos, inclusive, corressem para uma república, se aproximassem, logo adiante entrassem em tratados internacionais, querendo se proteger, não queriam mais aquilo que viveram. Só que aquilo prosseguiu de outras formas, disseminado de uma maneira muito sutil, entrou nas famílias, nas educações, entrou nos processos sociais. de uma maneira que você, ao observar aquilo, diria: não, mas não é mais a mesma coisa. Sim, não é mais a mesma coisa, mas é um prolongamento daquela coisa. Eis o receio de Humberto Eco. Por isso ele continua escrevendo. Michael Buongiorno demonstra sincera e primitiva admiração por aquele que sabe. Neste, porém, destaca as qualidades de aplicação manual, como a memória, a metodologia óbvia e elementar. Dois pontos. A pessoa se torna culta, para ele, lendo muitos livros e retendo o que os livros dizem. Nem de longe aflora a suspeita de uma função crítica, criativa da cultura. Tem dela um critério meramente quantitativo. Nesse sentido, sendo necessário para ser culto ter lido muitos livros por muitos anos, é natural que o homem não predestinado renuncie a qualquer tentativa. Isso aqui ele encontra eco em várias dimensões educacionais. Então você vai apresentar o seu sobrinho como sendo doutor, pós-doutor, em uma coisa que você não, nem sabe direito o que explicar que é, mas não importa. Importa que ele é doutor, pós-doutor. Então você vai apresentar um outro que leu 150 mil livros e que tem uma biblioteca cheia de livros. Tão cheia que a metade da casa parece ser só biblioteca. Esse é o caráter quantitativo. O caráter quantitativo desses elementos precisa ser um caráter que apareça. Não pode ser algo que simplesmente a pessoa tenha para usufruto, prazer e aprofundamento. Olhem os desdobramentos que isso acarreta para várias áreas da humanidade. Mike Buongiorno professa uma estima e uma confiança ilimitadas pelo especialista. Um professor é um douto, representa a cultura autorizada, é o técnico do ramo. A ele se encaminha a questão por competência. A admiração pela cultura, no entanto, sobrevém quando, com base na cultura, consegue-se ganhar dinheiro. Então, você apresentar alguém como Sócrates para o Mike Buongiorno, ele vai dizer: ele não é sábio, não. Ele é um tipo esquisito mesmo. Ele é que mora em gruta, caverna. Aí você diz: mas ele inventou uma empresa de automóveis elétricos. Ah, bom, não, então. Então, não é a mesma pessoa. Uma outra pessoa. Então, os valores e os princípios que regem, por isso que ele diz a fenomenologia, né? Começa a se destacar cada vez mais e esse contorno que ele está montando do personagem começa a ganhar profundidade e uma proximidade bastante incômoda, como vocês já podem perceber. Dinheiro. Então se descobre que a cultura serve para alguma coisa. O homem medíocre, ele se recusa a aprender, mas se propõe a fazer o filho estudar. Mike Buongiorno tem uma noção pequeno-burguesa do dinheiro, do valor dele. Entre aspas, imagine, já ganhou 100 mil liras. É uma bela grana. Fecha aspas. Por isso, Michael Buongiorno antecipa sobre o concorrente as impiedosas reflexões que o espectador será levado a fazer. Dois pontos. Aqui é o Mike falando. Sabe lá como vai ficar feliz com todo esse dinheiro? O senhor que sempre viveu com um salário modesto, já botou a mão em tanto dinheiro assim antes? O Humberto Eco diz que isso para o homem médio. Um homem que tinha passado aqueles horrores, que agora estava de novo podendo ter sua casa, seu trabalho, seu automóvel, seu filho na escola. Eu olhava pela janela e via a igreja ser reconstruída. Isso era a música mais celestial que podia haver para esse homem. Ele viu o outro que ganhou lá num programa de auditório esse dinheiro todo e que com esse dinheiro dizia que ia reformar a casa, mandar o filho estudar, ajudar a mãe numa cirurgia, trazer o avô que tinha atravessado o mar Adriático estava perdido lá em algum lugar da Croácia. Era música para o ouvido desse homem. Que música. Mike, bom giorno. Como as crianças conhecem as pessoas por categorias e as chama com deferência cômica. A criança diz, desculpe, seu guarda, mas usando sempre a qualificação mais vulgar e corrente, frequentemente depreciativa. Senhor lixeiro, senhor camponês, Mike, bom giorno, aceita todos os mitos da sociedade em que vive. Beija a mão da senhora, diz que faz isso porque se trata de uma condessa, ele botou sic, da sociedade, além dos mitos, ele aceita as convenções, é parental, condescendente com os humildes, deferente com as pessoas socialmente qualificadas. Essa deferência, essa condescendência e esse elemento paternal e parental com relação a essas pessoas, não pensem que vem de um bom coração, não pensem que vem de um sentimento puro, isso vem de uma convenção, de uma prótese social que diz, é assim que precisamos fazer as coisas. Sabem aquela questão de você perguntar por que não se deve matar uma pessoa? E o outro responde, ué, porque vai preso, vai para a cadeia. E como assim vai preso, vai para a cadeia, né? Do que se está falando? Ah, não é porque está matando um ser humano, é porque não quer ir para a cadeia. É esse o risco dessas próteses sem fundamento algum. Ele prossegue, prodigalizando dinheiro, é instintivamente levado a pensar, sem que o expresse claramente, mais em termos de esmola do que de ganho. Olhem que interessante. Esse homem médio italiano que ele está descrevendo na figura do Mike Bongiorno, para ele é muito mais fácil falar, olha quanta gente está na miséria, olha quanto isso, falta aquilo. É o usual dele. Muito mais raro ele falar, como nós podemos fazer para melhorar, como nós podemos fazer para mais educação. Não dá, porque isso se afasta de todo o pacote existencial que traz no bojo todas as outras coisas vizinhas e agora distantes. Demonstra acreditar, prossegue Humberto Eco, que na dialética das classes o único meio de ascensão é representado pela providência divina, que ocasionalmente pode assumir a face da televisão. Michael Bongiorno fala do italiano básico. Seu discurso realiza o máximo de simplicidade. Ele elimina os subjuntivos, as orações subordinadas, consegue quase tornar invisível a dimensão sintática. Evita pronomes, repetindo o sujeito sempre por extenso. Emprega um número enorme de parágrafos. Nunca se aventura em incisos ou parênteses. Não usa expressões elípticas. Não alude. Só utiliza metáforas já absorvidas pelo linguajar comum. Sua linguagem é rigorosamente referencial e faria a felicidade de um neopositivista. Não é necessário fazer nenhum esforço para compreendê-lo. Qualquer espectador percebe que no momento oportuno poderia ser mais eloquente do que ele. Ou seja, chega na frente da televisão e diz que o motorista que levava tantas pessoas naquela Kombi foi um descuidado, não poderia ter freado antes da curva, sabe-se lá se alguém examinou, se ele não andou bebendo alguma coisa. É isso a tradução do que ele acaba de dizer para o português. Não aceita a ideia de que para uma pergunta possa haver mais de uma resposta. Encara com suspeita as variantes, Nabucco e Nabucodonosor não são a mesma coisa. Ele reage diante dos dados como um cérebro eletrônico, porque está firmemente convencido de que A é igual a A. Aristotélico por deficiência, sua pedagogia é consequentemente conservadora, paternalista e imobilista. Ou seja, a educação não é para educar, okay? É para manter as coisas quietas como estão, e que quanto menos surgir qualquer tipo de mobilidade ou questionamento, melhor. É só acompanhar o quadro do Michael Poggiorno. Vocês não lembram programas de auditório? Quantas vezes aqui no Brasil eram sucesso na década de 70, 80? Famílias inteiras no final de semana, domingos à tarde, vendo aqueles programas. Sorteavam automóveis, eventualmente uma casa ou um pacote de dinheiro. E depois mostravam como a pessoa ficava. Pois é, pois é. Michael Buongiorno é desprovido de um senso de humor. Ele ri porque está contente com a realidade e não porque seja capaz de deformar a realidade. Foge-lhe a natureza do paradoxo. Do mesmo modo como este lhe é proposto, repete-o com ar divertido e balança a cabeça, subentendendo que o interlocutor é simpaticamente um anormal. Recusa-se a suspeitar que por trás do paradoxo se esconda alguma verdade e, de qualquer modo, não o considera como um veículo autorizado de opinião. Evita a polêmica, até mesmo sobre temas lícitos. Não deixa de informar-se sobre as estranhezas do saber, uma nova corrente de pintura, uma disciplina abstrusa, abre aspas. Diga lá, hoje se fala muito de um tal futurismo, mas o que é realmente esse tal futurismo? Fecha aspas. Recebida a explicação, ele não tenta aprofundar a questão. Prefere deixar perceber sua educada dissensão do bem pensante. Seja como for, respeita a opinião do outro. Não por propósito ideológico, mas por puro desinteresse. De todas as perguntas possíveis sobre um assunto, escolhe aquela que ocorreria primeiro a qualquer um e que metade dos espectadores descartaria de imediato por ser banal demais. O que aquele quadro quer representar? Por que escolheu um hobby tão diferente do seu trabalho? Como lhe veio a ideia de se ocupar de filosofia? Leva esses clichês a extremas consequências. Tudo isso, no entanto, é uma parte do papel social e existencial pública que gera a identificação daquele que acompanha. Este mesmo, se pode falar no privado com alguém, vai mostrar o quê? Geralmente o extremo oposto. Não é sempre, mas geralmente o extremo oposto. Ou seja, o discurso muda. E aí, de precisamos ajudar as pessoas uns aos outros, é bonito ser fraterno, etc., passa para o mundo é uma guerra, é um cabo de força. É a lei do mais forte, é o peixe maior comendo o peixe menor, é um egoísmo, cada um só está interessado em si mesmo. Como pode, então, haver essa oscilação, esse elemento? Como esse que pensa assim no privado se expressa de tal forma no público? Vamos ver o que o Umberto Eco tem a nos dizer. De todas as perguntas sensíveis e possíveis sobre um assunto, ele escolhe aquela que ocorreria primeiro a qualquer um de nós e que metade dos espectadores descartaria de imediato, por ser banal demais. Leva os clichês às últimas consequências. Uma moça educada por freiras é virtuosa. Uma moça de meias coloridas e rabo de cavalo é transviada. Ele está falando de 1961, está bem? Hoje é muito diferente, vocês acham? Mesmo com todas as variações, é muito diferente? Ou no público, o homem médio brasileiro, o homem médio italiano, o homem médio espanhol, argentino, português, diz, diante de alguém que passa com todas esses incrementos de época e que cada vez mais parecem obter licença, diz, não, isso é assim, o mundo mudou, as pessoas evoluíram, mas quando chega em casa e vai falar com o marido e a esposa, diz que pouca vergonha, onde é que nós vamos parar, o que é isso? Essa ruptura do público e do privado prossegue ou terminou? Humberto Eco vai aprofundar essa parte dizendo: pergunta à primeira pessoa se ela, que é uma moça tão correta, desejaria tornar-se como a outra. Quando fazem notar que a contraposição, no entanto, é ofensiva, ele vai lá consolar a segunda moça, ressaltando-lhe a superioridade física e agora humilhando a estudante. Ou seja, ele vai sempre jogar no time que está ganhando. Observa o horizonte, qual é o time que está ganhando? Ah, é aquele? Pois é, para aquele que eu vou. Bem, e se mudar o time que está ganhando? Tudo isso, esse homem médio, na figura dessa fenomenologia, em torno do Mike, vai mostrar. Ah, se há o risco de mudar, então é melhor usar de um meio termo. Não ficar nem para um lado, nem para o outro. Porque daí qualquer dos lados... Imaginem o que é isso. O Humberto Eco prossegue dizendo: nesse vertiginoso jogo de gafes, nem sequer tenta usar perígrafes. A perígrafe já é uma agudeza. E as agudezas pertencem a um ciclo sob inspiração de Vico, ao qual o Bongiorno é estranho. Para ele, já o dissemos, cada coisa tem um nome, e só um nome. O artifício retórico é só uma sofisticação. No fundo, a gafe nasce sempre de um ato de sinceridade não mascarada. Quando a sinceridade é desejada, não se tem gafe. Mas desafio e provocação, a gafe, na qual o Bongiorno sobressai, no dizer dos críticos e do público, nasce justamente quando se é sincero por engano e por irreflexão. Quanto mais medíocre, mais desastrado é o homem medíocre. Mike Bongiorno o conforta, levando a gafe à dignidade de uma figura retórica e no âmbito de uma etiqueta homologada pela emissora e pela nação que estão à escuta. Vocês já viram muito isso acontecer em muitos lugares, em diferentes canais. Não é a edificação daquilo que antes era extrojetado, quase a defesa de algo que antes era abominável, simplesmente pela defesa da exceção. E como se por ser uma exceção deve ser defendido, honrado, louvado. Muitas vezes é assim, não é sempre, mas muitas vezes é. E ele diz que isso é um perigo extremo na mão de alguém como o Michael Bongiorno, que faz às vezes uma nação inteira chorar por um motivo aparentemente certo, mas que ofusca completamente moral de fachada, uma ética de botequim completamente desvirtuada, gerando muito mais preconceito, gerando muito mais prejuízos nocivos do que se fosse uma conversa sincera no qual as pessoas pudessem se expressar de fato. Mike Bongiorno se rejubila sinceramente com o vencedor porque homenageia ele o sucesso. Cortesmente desinteressado pelo perdedor, comove-se, E se estes sobrevivem em difíceis condições e faz-se promotor de uma competição de beneficência, terminada a qual se manifesta recompensado e convence disso o próprio público. Em seguida, confortado quanto às exigências do melhor dos mundos possíveis, passa por alto outros cuidados. Ele ignora a dimensão trágica que existe na vida. Assim é que Mike Bongiorno, com um exemplo vivo e triunfante, convence o público do valor da mediocridade. Em Humberto Eco, isso é viciante. Quanto mais o público se aproxima e vivencia isso, essa superficialidade toda, esse aplauso vazio que logo em seguida já vai se revelar uma outra coisa, e então lágrimas em torno de alguém que foi preterido por alguma razão, e aí um prêmio lá para o outro, enquanto o cérebro fica apagado do pensamento e tudo isso, o público fica viciado cada vez mais nisso. O Humberto Eco prossegue dizendo: ele não provoca complexos de inferioridade em ninguém, mesmo oferecendo-se como ídolo, e o público lhe retribui agradecido, amando-o. Representa um ideal que ninguém deve esforçar-se por alcançar, porque todos já se encontram no nível dele. Nenhuma religião foi jamais tão indulgente com seus fiéis. Em Mike Bongiorno se anula a tensão entre ser e dever ser. Ele diz aos seus adoradores: vocês são Deus, permaneçam imóveis. Humberto Eco, 1961.